Nas ruas de Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, Cristiano Paulo dos Santos, com cerca de 7 anos, saía todos os dias para vender din-din ou geladinho, um tipo de picolé artesanal em saquinhos plásticos. Esse foi um dos primeiros trabalhos de Cristiano, hoje com 42 anos. Ivonete dos Santos Dias, de 31 anos, trabalhava na roça ou descascava mandioca para fazer farinha junto com seus pais. Um trabalho pesado e diário, feito por uma criança na zona rural do Piauí, no município de São Raimundo Nonato. Além do sobrenome e do histórico de trabalho infantil, Cristiano e Ivonete têm outro ponto em comum: são negros. Realidade de mais de 60% das crianças brasileiras que trabalham. Os dados foram repassados pela secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Isa Carvalho. Ela aponta que no Brasil, a exploração do trabalho na infância tem cor.
Há uma estreita relação, embora isso muitas vezes seja velado, mas são determinações estruturais que são causas do trabalho infantil. O racismo, a pobreza, a exclusão social, a desigualdade social que leva ao agravamento dessas dimensões de pobreza e desigualdade, tem também fundamento no racismo estrutural no Brasil.
O racismo, na forma de injúria racial, era o sofrimento a mais que Cristiano carregava enquanto vendia din-din, como servente na construção civil ou ainda tirando cópias de documentos em uma delegacia. Em todos os lugares, a exploração de sua força de trabalho vinha muitas vezes acompanhada de xingamentos. Cristiano relembra os episódios.
Existiam outras crianças, outros meninos que vendiam, e eles, na sua maioria, eram negros. E aí, então, tanto em tom de brincadeira ou em tons sérios mesmo, em xingamentos, eu fui exposto a um racismo muito vil, muito cruel, e que eu não tinha condição nem de assimilar que era racismo. Então fui chamado de preto, fui chamado de macaco, fui chamado de tição, fui chamado de carvão, fui chamado de todo tipo de injúria racial. Muito, 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 com muito precocemente.
A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Elisiane dos Santos, reflete sobre a relação entre o trabalho infantil e o racismo em sua dissertação de mestrado pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Quase 400 anos de escravidão e uma abolição que não existiu de fato são apontados pela procuradora como a raiz de uma realidade que perdura no país.
Logo no pós-abolição, nós não tivemos políticas de inclusão da população negra no trabalho, né? Nós não tivemos políticas educacionais para as crianças negras e tivemos uma legislação repressiva, inclusive, que criminalizava, né? Que estigmatizava as crianças em situação de rua. Então, o que que aconteceu nesse pós-abolição? Uma tentativa de realização, né? De trabalhos precários para assegurar a própria sobrevivência.
Tanto Cristiano quanto Ivonete perceberam como consequência dessa exploração histórica a dificuldade em quebrar um ciclo de gerações. O atraso nos estudos foi outro resultado do trabalho infantil, como conta Ivonete.
Isso me trouxe consequências até hoje, que, por exemplo, eu tive que começar a trabalhar muito cedo e isso me fez não estudar o que eu deveria ter estudado na minha época da infância.
Mas eles conseguiram virar o jogo. Ivonete hoje é enfermeira e Cristiano, pedagogo. Conseguiram quebrar o ciclo e deixam uma realidade diferente para os que virão. A mudança ocorreu a partir de um grande esforço pessoal, mas também pela luta de entidades antirracistas e de organismos de combate ao trabalho infantil que alertam diariamente para as violações contra crianças. Neste 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, o alerta é que, mesmo proibido no Brasil, o trabalho na infância atinge quase 2 milhões e meio de meninos e meninas entre 5 e 17 anos, segundo a última pesquisa realizada pelo IBGE em 2016. Crianças, em grande parte negras, ainda terão infância cortada pela metade. Com produção de Marcela Rebelo, da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.